Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é militarização da política. Nós vamos ter, nos basear em alguns artigos e uma obra especificamente para tratar desse tema de hoje. A revista Exame lançou um artigo em 10 de julho que, em cima de um comentário de uma pesquisa que o jornal The Economist fez, chamado The Economist, para que serve o Exército Brasileiro. Essa revista britânica investigou que o Brasil tem o 15º maior exército do mundo. E ele não participa de guerras? Então, qual é a importância disso? E qual é a importância de tratar desse tema? Bem, esse tema da militarização da política, particularmente eu já venho falando sobre isso há algum tempo, sobretudo dizendo que a interferência militar na história política brasileira, ela vem desde a época do Império, né? No período da coroa portuguesa, haviam lojas maçônicas exclusivas de militares. Essa característica de lojas maçônicas exclusivas de militares, nós vamos ver em Portugal. No Brasil, nós vamos ver que, segundo pesquisas feitas por especialistas do tema, que a maçonaria tinham militares, muitos militares dentro das lojas maçônicas, mas não haviam lojas maçônicas de militares especificamente no Brasil, pelo menos ao que eu saiba, e eventualmente se tiver algum dado novo, esses dados de pesquisa deverão ser revistos evidentemente. A maior parte dos membros que compõem a maçonaria brasileira eram compostos de indivíduos do serviço público, curiosamente, portanto, funcionários, né, do serviço público, altos funcionários do serviço público, profissionais liberais, com destaque para médicos e comerciantes e advogados, né, sendo que muitos desses advogados pertenciam ao serviço público, e militares. Esse era o grosso dos indivíduos que compunham as lojas maçônicas do Brasil no período da coroa portuguesa e do Império. Bom, todo mundo sabe, é consabido historicamente, que Rui Barbosa delegou às Forças Armadas o papel institucional de salvaguardar a República. Pois muito bem. Então, portanto, a partir da República Brasileira, nós temos, de fato, uma missão consabidamente, de política exercida pelas Forças Armadas Brasileiras. Mas voltando aqui, dito isto, sim, deixa eu complementar. Essa eleição agora, nós temos uma situação absolutamente singular. Nós temos um partido político, que é o PSL, que tem dois candidatos militares. E nós temos, dentro dos quadros do PSL, em outros partidos, uma profusão de candidaturas militares. Tá? Portanto, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a militarização da política. Né? Quer dizer, ao contrário do que as pessoas possam pensar, isso não é nada minimamente favorável a um processo de democracia. Né? É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. Evidentemente que a interferência da força militar ao longo da história do Brasil é dramática, mas agora nós chegamos a um ponto que verdadeiramente a situação tornou-se, ao menos para mim, criou um contorno histórico incontornavelmente antidemocrático. Né? Portanto, há no cenário, no céu do Brasil, um apontamento claro para uma estrutura que nos levará a um totalitarismo dentro da política. Muito bem, esse programa de hoje tem a finalidade de discutir sobre os processos políticos nos partidos militares do Brasil. Esse é um tema que existe desde a República, desde o início da República. Curiosamente, esse assunto não é trazido à baila para a população brasileira. Né? O brasileiro tem um completo desconhecimento. Então, quando The Economist, quando essa revista inglesa, britânica, faz um inquérito e apresenta um gráfico, um estudo extremamente elaborado sobre o exército brasileiro, quer dizer, o Brasil tem o 15º maior exército do mundo e o Brasil gasta mais com defesa do que o Estado de Israel, é curioso, né? É claro que o tamanho do Brasil não diz respeito ao tamanho de Israel, mas se o Brasil tivesse aplicado no seu exército a inteligência que Israel aplica ao seu exército, evidentemente, nós teríamos um outro cenário. Então, o que é que está acontecendo? O Brasil não tem inimigos militares há séculos. Aliás, o Brasil nunca teve inimigos militares. Né? O Brasil teve... A coroa portuguesa tinha não inimigos militares propriamente dito, porque isso era resolvido em outras paragens, mas assim, houve ataques de outros países, inimigos militares, o Brasil nunca teve. Então, o que está por trás do negócio? Né? No dia 6 de julho de 2017, o The Economist, portanto, lançou e investigou esse aparente paradoxo do aparelho militar brasileiro, fez um gráfico, e o que, que ficou evidente ali? As Forças Armadas brasileiras têm se tornado forças policiais, cada vez mais uma força policial. E existe um componente muito curioso. A crise, a suposta crise econômica, tem um papel central nesse fenômeno de policialização das Forças Armadas, sob o argumento de que os estados estão sem dinheiro, portanto não podem investir nas Forças Armadas, e que os governantes têm precisado cada vez mais do socorro do governo federal, como por exemplo o caso da intervenção Mandembe Federal no Rio de Janeiro. Pois muito bem. Eu já fiz programa de rádio na República falando sobre um artigo chamado Anatomia de uma Fraude à Constituição, do Adriano Benagnon, onde existe a denúncia que foi feita por professores da UNB, feita e comprovada em artigos, de cláusulas inseridas fraudulentamente por Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, foi ministro Supremo. Este indivíduo é o responsável, que na altura era membro do PMDB, este indivíduo era o responsável, simplesmente, essas cláusulas são as responsáveis, simplesmente, e mostra Adriano Benagnon, por levar o Brasil a uma crise institucional, econômica e financeira. Pois muito bem. Então isso foi feito na Constituição de 88. Curiosamente, o José Sarney, que na altura era o presidente, eu também já falei sobre isso, o José Sarney, quando viu aquela Constituição, falou: isso vai quebrar o Brasil. Isso vai levar o Brasil a um descalabro completo. Isso vai fulminar as instituições brasileiras. Vamos nos lembrar que nós estamos saídos, o Brasil está saído do regime militar. Não é? Então, como é que uma suposta redemocratização, um partido que teoricamente era o partido que combatia os militares, o MDB, do tão proclamado Ulisses Guimarães, que em altos brados disse que era a Constituição Cidadã, que é uma Constituição comunista, não é? Muito bem, como é que se explicam? Isso tudo são variáveis. Como é que nós lidamos com essas variáveis dentro de um cenário mais amplo? Quer dizer, veja que nós saímos do plano político e estamos inseridos em outro esquema. É isso que é preciso entender. Pois muito bem, o que, que isso tem a ver com com o artigo da revista britânica? Tudo. Ora, não se investe nas Forças Armadas porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque o Estado está quebrado. Mas o Estado foi preparado para ser quebrado desde 1988. Curiosamente, todos os candidatos nessa eleição ilegal, agora, do golpe que o judiciário está dando, né, todos os candidatos estão dizendo que, para resolver o problema do Brasil, gravíssimo, econômico, institucional, eles precisam de refundar o Brasil, de fazer isso e de fazer aquilo. Também já fiz semana passada um programa sobre o livro do senhor Fernando Henrique Cardoso, chamado Crise e Reinvenção da Política no Brasil, onde toda a cantilena de todos os candidatos, inclusivamente Jair Bolsonaro, onde ele é um ex-militar e tem um ex-militar como vice-presidente, todos eles estão defendendo as mesmas pautas neoliberais e liberais que o Fernando Henrique Cardoso está apontando nessa obra dele. Pois muito bem, o que é preciso entender é o seguinte: o Brasil está quebrado, mas é incontornável, ninguém questiona que o Brasil está quebrado. É só um beócio, o Brasil está quebrado. Ninguém questiona que há uma crise institucional no Brasil. O fato é o seguinte: as cláusulas inseridas por Nelson Jobim simplesmente foram projetadas para levar o Brasil ao caos. Quer dizer, antes da Constituição ser aprovada, o presidente na altura, repito, José Sarney, falou isso claramente. E o criminoso do Ulisses Guimarães, o PMDB é um partido egresso do Partido Comunista Brasileiro. O PMDB é um partido comunista. Eu já fiz conselheira cá sobre isso, já fiz post sobre isso. Né? Quer dizer, você tem um partido comunista que teve um prócere, né, que foi simplesmente o sujeito que fez de conta que lançou a Constituição Brasileira. Né? O senhor Ulisses Guimarães criou uma sequência de manobras naquela altura para descredenciar a fala do Zé Sarney. Né? O Miguel Reale, o pai, não o filho, que participou naquela altura na elaboração da Constituição, o Miguel Reale também tem um livro, eu já fiz programa sobre isso também. Também tem um livro que fala, que aponta claramente os crimes e as palavras que foram inseridas para gerar um gap futuro para a futura Constituição socialista. Quer dizer, há indivíduos que estão falando nessa coisa. Percebe? Bem, então veja, as Forças Armadas, não, a priori, não têm função civil, no sentido de que elas não podem ser utilizadas como instrumento democrático, né, no sentido de entrar na política. A militarização da política é uma das coisas mais antidemocráticas que existem. Isso é, o regime é o protótipo, é o esboço de um sistema totalitário. Tá? Porque o papel institucional de uma força armada não é político. As pessoas acham que é. Não, não é. Bem, para acrescentar mais uma variável, também já fiz post sobre isso, o site do Exército Brasileiro, há poucos dias atrás, lançou uma campanha de que o Exército vai combater fake news. Isso não é função institucional do Exército. Começar a fazer censura de conteúdo nas mídias sociais ou nos jornais do Brasil. Isso é ditadura. É ditadura. O nome é esse mesmo. Tá certo? Mas existe um detalhe muito curiosíssimo nesta reportagem, nesse artigo que saiu no site do Exército Brasileiro e cujo link eu postei, o artigo na íntegra, num post que eu fiz. Pois muito bem. A pesquisadora que o Exército valida como uma grande pesquisadora, cujas pesquisas demonstram quem pratica ou não fake news, é precisamente uma mulher que é financiada pelo grupo de Bilderberg. Inclusivamente, o grupo dela tem o nome da casa aonde se reúne o grupo de Bilderberg. Pois muito bem, já não bastasse essa bizarrice, a instituição que o artigo publicado no site do Exército aponta como sendo a instituição brasileira que o Exército convalida, como sendo a instituição válida para abalizar quem fala ou não fake news, é ligada ao PT, a Fundação Perseu Abramo. Bom, nós estamos diante, portanto, de algo que é simplesmente uma situação que ultrapassa o paroxismo. ultrapassa. Não é? Muito bem. Então vamos voltar aqui. Ora, sob o argumento de que o Estado está falido, o Estado não está falido, o Estado foi falido. Mas sob esse argumento, as Forças Armadas têm se tornado forças policiais, criou uma fraude, não é? No esquema de segurança pública. Bem, embora, então, os governos têm solicitado um socorro federal. 20% dos pedidos de patrulhamento, embora 20% sejam atendidos, segundo essa reportagem, os soldados do Exército passaram, em média, 100 dias em operações na cidade. Isso é mais do que a média dos 9 anos anteriores juntos. Então, nós estamos aqui diante do quê? Nós estamos diante de um desvio de função. Esse desvio de função, de acordo com a revista, não parece desagradar os brasileiros. Por quê? Aqui é que entra uma outra pegadinha muito curiosa. Os militares vêm sendo trabalhados, a propaganda política da instituição vem sendo trabalhada há décadas. Isso não é por conta da candidatura de Bolsonaro, hein? Bolsonaro tem nada que ver com isso. A instituição tem sido trabalhada há muito tempo como a instituição mais confiável do país. Os soldados são vistos como honestos, como gentis, como competentes, etc, etc, etc. Bom, isso é simplesmente, flagrantemente, uma mentira. Porque às vezes que o Exército Brasileiro botou, que as Forças Armadas Brasileiras botaram a mão no Brasil para dirigir o Brasil, foi um caos completo. Né? Vamos dizer, no período do regime militar, o Brasil cresceu 8%. Cresceu sim, se endividando barbaramente. Porque depois que acabou o regime militar, não é? Nós temos dois componentes aqui. O Brasil cresceu barbaramente, cresceu estatizando. O governo militar criou mais estatais do que o governo do PT, para a gente ter uma ideia. Não é? Então, o governo cresceu a 8% da seguinte forma. Ele estatizou a economia nacional, não é? E ele fez dívidas homéricas em todos os bancos internacionais. Dívida essa que explodiu no colo dos governos civis futuramente. Não foram os governos civis que fizeram aquela dívida homérica. Isso é resultado da política econômica do período militar. Né? Agora, que o país estava, tranquilo, claro que estava, em todos os aspectos. Ninguém divulga. Agora, não estava por conta dos militares, não. Estava porque o Brasil vivia um outro momento. Era uma outra época. Né? Então, até que ponto aquilo ali foi, de fato, por conta da atuação militar? Né? Até isso tem sido escamoteado. Bem, voltando à questão aqui, nós temos, portanto, um desvio de função. De acordo com essa revista, esse desvio de função não parece desagradar os brasileiros. Por quê? Por conta disso. Tem sido trabalhado, paulatinamente trabalhado, sorrateiramente trabalhado, a ideia de que os militares são uma instituição confiável. São. Como ninguém discute isto. É uma instituição confiável para exercer o seu papel, a sua função de militar. Ela não é uma instituição confiável para entrar dentro da política, não. É preciso separá-los de bugalhos, não é? Então, o que está acontecendo é o seguinte, os soldados brasileiros vão se adaptando a novas funções. Né? Existe um centro de treinamento em Campinas, São Paulo, onde eles testam bomba de gás lacrimogênico, para usar em protestos, etc, etc, etc. Usar militares em funções policiais já tem um risco. Agora, quando os soldados, né, começam, além de função policial, ser utilizados na política, aqui nós temos um problema muito grave. Então, essa reportagem, esse artigo do The Economist alerta que a confiança irrestrita nas Forças Armadas é antidemocrática. E não é só eles que alertam, não. Todos os estudiosos do mundo. Isso é um componente gravíssimo. Todos os regimes totalitários são mantidos exatamente porque eles têm uma estrutura de força militar. É? Quer dizer, não adianta esse pensamento idílico de que as instituições militares são magníficas. Não é dessa forma que se pensa a estrutura e a manutenção, digamos, de um regime democrático. Não é? Bem, O que que nós temos? Uma coisa é usar os militares como um recurso emergencial. Outra coisa é você transformar esse recurso emergencial numa presença cotidiana. Fazendo, portanto, um desvio de função militar e colocando militares para entrar na política, que inclusivamente vai contra a própria legislação deles. Muito bem, o que é que vai acontecendo? Quando você vai trabalhando a ideia de uma instituição militar como a mais segura, a mais valorosa, a mais tudo, a defensora e a mantenedora dos valores pátrios e dos valores de família, desde quando o exército tem que se meter com valor familiar? O exército não tem que se meter em valor familiar. O exército não tem que ditar para a nação brasileira qual é a religião da nação brasileira. O exército não tem que ditar para a nação brasileira qual é o papel institucional da família. Isso não é função das Forças Armadas. Desculpe, não é só do exército, não. Isso não é função das Forças Armadas. Tá certo? Nós estamos tendo um gravíssimo desvio de função. O problema aqui é o seguinte. À medida que foi sendo trabalhado na cabeça das pessoas, subliminarmente, uma confiança nas instituições militares. Isso foi minando a confiança da população nas instituições civis. Esse é o ponto. Não é? E é curioso, porque o Rui Barbosa colocou os militares para salvarem a República. O que nós estamos vendo agora? Os militares estão certamente entrando numa campanha, numa eleição consabidamente ilegal, não é? Como todos os outros políticos, e estão aparecendo como a instituição que pode politizar-se para salvar uma instituição civil? É isso mesmo? Ao que eu saiba, o Estado é laico, não é? Portanto, não é religioso. Mas o Estado também não é militar, ou é? Quer dizer, foi criado um campo psíquico dentro do Brasil que, evidentemente, é uma ameaça velada. E nós estamos diante de um cenário nem um pouco desejável, tá certo? E uma das premissas aqui é que tem que haver uma moralização da política. A moralização da política não será feita pelas Forças Armadas. A moralização da política tem que ser feita em cima da manutenção e do sistema de regulação institucional. Isso não tem nada que ver com função militar. O povo está sendo enganado e está sendo enganado mesmo. Existe uma situação gravíssima que se colocou dentro do Brasil e essa situação está sendo escamoteada, está passando desapercebida exatamente porque foi criado uma crise institucional no Brasil. E o pior é o seguinte, a crise é verdadeira, tá certo? Mas a crise foi fraudada, a crise foi forjada para apresentar uma outra solução. Então, se os caras esperaram 30 anos para apresentar uma solução, veja que nós estamos lidando com uma estrutura de uma oligarquia mafiosa que dirige o Brasil, não é? Há alguma coisa por trás do cenário. Bem, dito isto, vamos aqui verificar uma outra questão da política brasileira, para nós entendermos uma certa gravidade do processo. Quando se fala da presença dos militares no Brasil, eu vou aqui citar rapidamente alguns dados. Ora, o primeiro império, a declaração do império, foi feita pela maçonaria. Muito bem, até ali as forças militares têm um papel, mas têm um papel secundário. Ora, esse papel secundário começa a se aprofundar no segundo império. Agora, ele vai se aprofundando de tal forma a ponto de produzir a derrubada do Império, em 1889. E aí vem alguns discursos mentirosos, dizendo que Dom Pedro II foi derrubado porque havia uma briga entre militares que disputavam uma amante. Ora, tenha santa paciência, não é? Pelo amor de Deus. É claro que não é verdadeiro isso. A maçonaria, desde que deu golpe de Estado em Portugal, em 1822, aquele golpe de Estado já era para fracionar o Brasil em 200 mil republiquetas. Eles não tiveram como, porque eles acabaram tendo que optar por uma solução para não parecer que era um golpe de Estado. Foi exatamente o inverso. Para não parecer que é um golpe de Estado, eles optaram pela manutenção da mesma dinastia de Bragança, portanto, da mesma linhagem. Dom Pedro I, Dom Pedro, o príncipe regente, é filho do rei. Então, se você mantém o filho, não fica evidente que nós estamos diante de um golpe de Estado. Foi só isso. Não foi nada além disso. Tá? Mas desde o momento que Dom Pedro foi entronizado, o projeto já foi desenhado para criar um Estado totalitário. Ora, se o projeto foi desenhado para criar um Estado totalitário, é porque esse Estado totalitário não existia em Portugal, não existia mesmo. Aqui entra a função de um poder moderador. Tá? Poder moderador desse que foi concebido pelo senhor José Bonifácio, que é simplesmente, eu já falei isso várias vezes, o autor da fraude, do golpe de que o Brasil foi colônia de Portugal, é José Bonifácio, exatamente o autor da fraude que legitimou, ou seja, que entregou para a maçonaria o argumento central para levar o Brasil a fazer o golpe de Estado contra a coroa portuguesa. O anacronismo da situação é tão bizarro que é o seguinte: Dom Pedro I era o herdeiro presuntivo da coroa. A troco do quê? Que o príncipe regente dá um golpe na coroa da qual ele era herdeiro. Ele era herdeiro da coroa do Brasil, e ele era herdeiro da coroa de Portugal, e ele era herdeiro do Império Ultramarino português. Por que razão ele vai dar um golpe na sua própria coroa? As pessoas não raciocinam minimamente sobre as coisas. Não é? Quer dizer, essa situação não é explicada. Bem, quando foi dado o golpe, foi desenhado, portanto, uma Constituição, né, onde tinha um quarto poder, chamado poder moderador. Quando nós vamos estudar esse poder moderador, é claro que o poder do imperador, comparado com o poder do presidente da República do Brasil hoje, poder do Michel Temer, poder moderador naquela época era quase que uma brincadeira de criança. Né, porque o presidente da República do Brasil, há muito tempo, ele tem muito mais poderes do que todos os ditadores do mundo. Tá? Nenhum monarca absolutista, e Portugal nunca teve monarquia absolutista, isso é outra mentira, né? Portugal nunca teve monarquia absolutista. Então, cria-se uma monarquia fake absolutista, porque essa monarquia, a partir de 1822, ela tem um poder moderador, ela é uma monarquia sem coroa e ela é uma monarquia sem cortes. Portanto, o título de imperador aqui é meramente um título fictício. O Brasil não é um império. O Brasil não é uma monarquia. Aquilo ali é uma fraude histórica. Tá? Eu já fiz inúmeros posts sobre isso. Já fiz vídeos também sobre isso. Pois bem, o que acontece? Como eles tinham optado para não dar nas vistas de que era um golpe de Estado e manter o Bragança, portanto, o filho do rei, na continuidade da monarquia fake que eles criaram, o golpe não pôde ser efetivado. E as forças que lutavam naquela altura, as forças maçônicas que lutaram naquela altura pelas disputas do poder, não é? Tiveram que aguentar o tranco durante um tempo. Bem, essas forças foram se rivalizando ao longo do tempo, a coisa foi ampliando, outros setores militares foram se chegando com essas forças, até que nós vamos ter a derrubada do Império. Né? A derrubada do Império em 1889. Pois bem, o que nós temos aqui? Quando Rui Barbosa coloca o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, como o defensor da República, o que nós temos aqui? Juridicamente falando. Na verdade, significa que este ato de Rui Barbosa atribuiu às Forças Armadas Brasileiras um poder uma função, um desvio de função militar. E as Forças Armadas Brasileiras adquiriu o foro do poder moderador brasileiro. Porque, veja, vamos analisar a lógica. O que era o poder moderador? Tem algum problema entre os constituintes, entre os partidos? O poder moderador interfere, não é? Entre aqueles partidos políticos, dissolve todo mundo, convoca nova constituição, bababá, bababá. Muito bem. É isso. Então, o poder moderador é um poder que está colocado ali exatamente para manter o império vivo. Deu problema no império, ele aniquila quem está dando problema e mantém o império vivo. Isso é que é o sistema constitucional, né? O sistema parlamentarista, por exemplo. Parlamentarismo é o suprassumo do consumo do socialismo, exatamente por conta disso. O socialismo vai sendo mantido, porque deu problema, digamos, no gabinete do primeiro-ministro, dissolve o primeiro-ministro, dissolve o gabinete, não é? E o sistema continua. Veja que toda a Europa, que entrou num processo gritante de defraudamento do seu curso histórico e cultural, foi exatamente feito exatamente em cima dessa ideia, quer dizer, que são as monarquias parlamentaristas. São as monarquias constitucionais fakes, todas elas colocadas depois da Segunda Guerra Mundial. Também já fiz post sobre isso. Pois muito bem, o Brasil antecede a solução que foi adotada na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. O Brasil foi um piloto. O poder moderador teve exatamente essa função de piloto, tá? Muito bem, uma vez que eles derrubaram o imperador, eles transferiram o poder moderador para quem? Para as Forças Armadas. E foi isso que nós vimos acontecer ao longo de toda a trajetória da história da República Brasileira. Toda. Quando as oligarquias mafiosas, quando os partidos políticos, quando tem algum clã mafioso criminoso brigando entre eles, de tal forma que eles vão colocar a República em xeque, a República corre o risco de cair, o que que vem e faz as Forças Armadas? As Forças Armadas intervêm no sistema político, apazigua teoricamente o sistema político, fica ali exercendo o poder durante um tempo e depois devolve o poder político para os civis. Essa é a história de toda a trajetória da República Brasileira. Para nós termos uma ideia, outro dia eu fiz um post mostrando claramente o seguinte: dos 126 anos da República, ao longo desses 126 anos, o Brasil teve 34 presidentes. Pois bem, destes 34 presidentes, 15 presidentes, portanto quase a metade, para ser 34, faltam 2. Metade de 34 é 17. Então nós estamos quase na metade. Desses 34, 15 presidentes assumiram o poder e não terminaram o mandato, ou foram mortos. Então veja o seguinte: quase metade dos presidentes brasileiros, da República, não é? Não terminaram o mandato. Foram tirados do poder, foram matados, qualquer coisa do gênero, seja como for. Isso eu estou me referindo aos crimes políticos relativos aos presidentes da República. Não estou entrando nos outros, não, hein? Hoje eu soltei um post mostrando quase que 70 desde o período da coroa portuguesa. Linkei alguns movimentos militares revolucionários, movimentos messiânicos revolucionários, movimentos revolucionários da maçonaria, linkei alguns, quase 70. Muito bem, o que que eu quero dizer com isso? Se de 34 presidentes da história da República, 15 não terminam o mandato, isso nos dá uma ideia de que a história política do Brasil é absolutamente diferente da verdade, da realidade que nos contam. Absolutamente diferente. Se nós temos quase que 70 revoluções, né, em algum um nível X de tempo, isso mostra também que a história sociocultural, política do Brasil é absolutamente violenta. Agora, como é que nós não ficamos sabendo disso? Como é que essas coisas não vão para os bancos escolares? Porque não interessa, evidentemente. Não interessa contar a história brasileira, né? A história como ela é. Aqui eu vou dar mais uma leitura de como o poder moderador militar atuou na história brasileira. E o nosso programa está praticamente chegando ao fim. Então, em 1889, foi decretado, né, a República. Pois bem, ao longo, então, esse poder soberano moderador foi transferido para as Forças Armadas, e quem fez essa transferência legal foi precisamente Rui Barbosa, que depois, antes de morrer, disse-se absolutamente arrependido. Ora, como é que nós vemos isso? As Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro, ele tem estado presente em todas as reviravoltas da história nacional. E ele tem apresentado um peso determinante nos períodos de crise. Ele apazigua as brigas entre as facções criminosas e depois ele devolve o poder para uma das facções que brigou. Esse é o ponto. Vamos lembrar aqui. Foi exatamente o exército de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto que deu o golpe da República, não é? E que instaurou a República em 1889. E mais, que dirigiu a República, não é? Até a chamada República Velha. Antes de entregar a direção da coisa pública aos civis, foi esse mesmo exército que deu fim à República Oligárquica em 1930. Então, praticamente todos os presidentes da República Velha são militares. Eles deram o golpe e controlaram a República Velha durante quase toda ela. Muito bem, o que vai acontecer? Aí nós temos, teoricamente, né, uma revolta tenentista em 1930, militar de novo. Militar de novo. A revolta é tenentista, ela é militar. Então, teoricamente, os militares entregam o poder aos civis em 1930, porque Getúlio Vargas não é militar. Mas vamos lá. E, precisamente, em 1937, a instauração pela força de Vargas da ditadura centralizadora do Estado Novo de Getúlio Vargas. Quem está por trás disso? O Exército. Foi o Exército que sustentou essa experiência autoritária do Getúlio Vargas até 1945. Foi o Exército, por sua vez, que depois Vargas e estabeleceu, teoricamente, um regime democrático. Né? Então, eles apareceram sempre como fiadores da ordem e do progresso. Eles vão se opor, digamos, ao totalitarismo entre 45 e 61. Nós temos uma crise ali na década de 60. Né? A partir de 64, nós temos de novo os militares de volta ao poder, como autoridade legitimamente eleita. Né? Agora, entre nesse interregno, nós temos o seguinte. Em 1955, eles voaram ao encontro da Constituição. Em 64, os militares vão abandonar o seu papel de poder moderador tradicional e vão, aqui sim, de novo, assumir a direção do sistema político brasileiro. Vai ficar até 85, teoricamente eles vão entregar. Não é? De novo, mesmo esquema. Vai entregar o poder aos civis. Enquanto eles entregam o poder aos civis, vai sendo preparado, ao longo de décadas, uma imagem de que o Exército é uma instituição, as Forças Armadas são uma instituição extremamente sólida, confiável, muito mais confiável do que qualquer instituição civil da República. Esse é um ponto. Uma vez que, se uma força militar se torna, institucionalmente falando, mais credível do que a força civil, a instituição civil, nós temos, caros ouvintes, um problema gravíssimo. Isso é ditadura. É ditadura mesmo. É uma ditadura diferente. É um projeto piloto diferente. Né? Portanto, existe uma nova leitura do poder militar no Brasil. Há estudos sobre isso desde o século XX, do início do século XX. Né? A estrutura militar brasileira, o exército brasileiro, ele tem uma emulação nos modelos franceses e dos Estados Unidos do século XX. Deixa eu aqui voltar à Revolução de 30 para nós termos uma ideia. Ora, o que que vai acontecer? Existe um general, um homem que pouquíssima gente fala nele, que é o Pedro Aurélio de Góes Monteiro, o general Góes Monteiro. Esse homem, a atuação dele foi decisiva para o estabelecimento das bases militares do Estado Novo, portanto, de 37 a 45. Todo mundo sabe que Getúlio Vargas era nazista. Nazista. Né? A Constituição do Vargas é, inclusivamente, baseado no nazismo e no fascismo. Na Carta del Lavoro, a Constituição é eugenista, é uma bobagerada só. Né? É o Vargas que cria a CLT, né? Que é isso que explode o Estado em grande medida. Muito bem, as ideias do Góes Monteiro e as ações são elas que vão conduzir o processo que vai fazer do Exército Brasileiro. De uma instituição politicamente dividida, teoricamente dividida desde as rebeliões dos anos 20, até uma organização dotada de uma doutrina unificadora com demandas próprias, aonde vai entrar um papel preponderante nos chamados clubes militares, tá? Cuja força nós estamos vendo agora, agindo de novo, dentro dessas eleições, onde tem inúmeros, centenas de militares concorrendo. Ora, a Revolução de 30, ela teve, entre seus resultados, o lançamento de um grande número de políticos civis. Então, assim, qual é a beleza da Revolução de 30? Nenhuma, tudo mentira, porque ela começa com uma revolução de militar. Veja, os militares tomaram a República em 89. Conduziram a República Velha inteira. Depois, evidentemente, chega um momento que eles têm que fazer de conta que estão entregando o poder, entrega o poder. Aí vem a Revolução de 30. Essa Revolução de 30 eram uns tenentes de baixo calão, né? De baixa hierarquia. É diferente. Então tem um outro tipo, que estava radicado no Rio Grande do Sul, e dentre esses indivíduos assume Getúlio Vargas, que de fato não é militar. Então tem-se a impressão de que o poder voltou para a mão dos civis. Muito bem. Esse poder que voltou para a mão dos civis vai permanecer umbilicalmente ligado aos militares. São os militares que apoiam a ditadura do Getúlio Vargas, mantêm a ditadura do Getúlio Vargas. Né? Ora, a consolidação no âmbito militar, no nível de uma percepção imediata, vai acontecer a consolidação do prestígio do grupo dos tenentes, que é originário das rebeliões dos anos 20. Esse grupo, entretanto, deve seu prestígio à sua atuação política. Não deve seu prestígio à sua atuação militar. Né? Então, no meio militar, vai surgir uma figura importantíssima para nós entendermos o desenho do Brasil de hoje, que é exatamente o general Góes Monteiro. Esse indivíduo foi um personagem ativo nos momentos do período, para muitas apreciações, né? Ele foi uma figura decisiva, um homem de uma inteligência fora do normal, um profundo conhecedor da história militar, alguém que vai ser considerado sempre como um eterno candidato à presidência da República, mas esse homem é exatamente um personagem que agiu nos bastidores e que colocou um processo de transformação sofrido pelo Exército Brasileiro absolutamente conectado com a sociedade. Ou seja, ele transforma o Exército como um ator decisivo da realização de um projeto social. Tá? Portanto, este negócio que nós estamos vendo hoje, Góes Monteiro é um dos indivíduos, que é uma das fontes, que nós temos que voltar para entender o poder militar do Brasil e a militarização política do Brasil. Tá? Pois bem, então, o que que acontece? Bem, ora, há uma sequência de especialistas, o Brasil não fala disso, há uma sequência de especialistas franceses e estrangeiros, né, que vão estudar o tema das Forças Armadas como forças políticas. Você não tem nenhuma ditadura que mantém-se, não é, sem uma Força Armada. Claro. Então, entenda o seguinte. Quando uma ditadura é mantida, apoiada por uma Força Armada, não é, o que que é isso? Na verdade, nós temos o tema da Força Armada como uma força política. Esse é o ponto. Então você tem várias formas de utilizar as Forças Armadas como força política. Várias formas. Não é só em ditadura, não. Né? O problema de tudo isso é o seguinte. As instituições sociais, que são mantidas pelos civis, ficam completamente desmoralizadas. Evidentemente que nenhum país consegue ter uma democracia sólida a partir do momento que todas as instituições sociais são montadas para serem tidas como uma ópera bufa, não é? E é isso que nós vemos no Brasil. Quer dizer, existe um problema desde 1822 que nunca foi resolvido. É gravíssimo o negócio do Brasil. É gravíssimo a situação brasileira. E evidentemente que esses estudos, né, de utilização das Forças Armadas como forças políticas não passa pela cabeça de ninguém liberar essa coisa para a população, não é? Ora, o estudo do papel político dos militares, né, entre outras coisas, vai se circunscrever à busca das causas. Portanto, qual é o sentido das intervenções armadas, qual é o papel de realizações específicas, quais são os diferenciais que uma força armada tem, que um regime civil não tem? Qual é o grau variável que você pode fazer essa interface? Não é? Ora, evidentemente que a análise das causas dos golpes de Estado, que é o caso do Brasil, que teve 15 golpes de Estado, então nós temos 34 presidentes, tem 15 golpes de Estado. É. Portanto, neste tipo de situação, as Forças Armadas constituem um ator permanente da vida pública brasileira há mais de um século. Esse cenário inédito, absolutamente bizarro. Nós não temos nenhuma Força Armada de nenhum lugar do mundo, de um país que se diz democrático, onde as Forças Armadas intervêm full-time na política brasileira, como um poder moderador. Não é? Essa é uma situação absolutamente excepcional. Repito, nós temos essa situação no Império, nós temos essa situação em 20, nós temos a situação em 30, nós temos a situação no governo do Getúlio Vargas, nós temos a situação depois que o Vargas morreu, assumiu um general, nós temos a situação na Constituição de 55, nós temos essa situação em 64, nós temos essa situação que se cria depois de 85, nós temos essa situação que voltou agora. Agora, em 2018. É a mesma situação. Não é que ela desapareceu, é a mesma. São desdobramentos sempre daquela ideia do papel moderador. Não é? Quer dizer, há uma sequência de um tutelamento. O problema é que ao longo desses cento e tantos anos de república, não é? A República Brasileira é uma bandalha de tal forma escabrosa que efetivamente foi ficando evidente que os políticos brasileiros são não só mafiosos, criminosos, mentecaptos, incultos, né, como uma gente que não merece confiança. É claro que isso é um fato e é verdade. Agora, há o problema e o perigo inerente a isso. Quer dizer, se as instituições civis não funcionam, eu quero terminar o programa com isso. Se as instituições civis não funcionam, qual é a instituição que está preparada para assumir o país? Quer dizer, veja, o Brasil está caminhando para um cenário nem um pouco bonito. E o que, que está acontecendo agora, inclusivamente com a candidatura de Jair Bolsonaro? Não é? Exatamente esse reflexo. Quer dizer, você tem uma crise que é real, política, econômica, financeira, institucional. Vamos entender que esta crise foi criada em 88. Uma coisa é a crise da República como um todo. Outra coisa é a crise institucional que foi criada em 88. É a crise dentro da crise. Percebe? Então é claro que a população percebe que há uma crise. É claro que ela busca uma saída. O problema é que essas oligarquias, esses partidos políticos, todos, nenhum deles, conta para a população a verdade da história. É claro, porque se eles contarem, eles não são mantidos dentro do esquema funcionando, não é? Dentro do establishment. Eles são ejetados do establishment. Mas essa é a realidade brasileira, não é? Então, o Brasil tem, mas foi sendo feito com esse poder moderador militar, uma espécie de experimento dentro da democracia. Existe uma obra clássica de Thomas Skidmore, chamado Política no Brasil, um experimento na democracia. Isso foi lançado em 1967 pela Oxford University. Muito bem. Então, essa obra do Thomas Skidmore, Política, 1930-1964, um experimento na democracia. Essa obra de Skidmore coloca, por exemplo, exatamente essa característica de você ter uma estrutura militar tutelando poderes civis invisivelmente. Invisivelmente. E aqui que eu venho falando sobre isso há muito tempo. Os intervencionistas, por exemplo, eu sofri muitas investidas furiosas de intervencionistas porque eles acham que eu sou contra a intervenção militar. É evidente que eu sou contra a intervenção militar. Todas as vezes que os militares intervieram na história do Brasil, ficaram um tempo, não é? E quando eles entregam o poder para outra facção que dirige o Brasil. E o pior, quando nós vamos analisar o gráfico histórico, não é, do Brasil, ao longo de toda a trajetória da República, o Brasil, independentemente de nós estarmos em governos militares ou civis, o processo de socialização do Brasil foi contínuo. O processo de estatização do Brasil foi contínuo. Portanto, há uma agenda suprapartidária de socialização do Brasil. O Brasil está submetido a um experimento laboratorial. Esse experimento laboratorial é muito maior do que nós podemos pensar. O Brasil tem sido modelo para a ONU, para a Unesco, para a OTAN, para várias coisas. Modelo de quê? De quê? O que está sendo desenvolvido dentro do Brasil que dá resultados fantásticos e que a gente não vê esses resultados na prática? Pois muito bem, é esse modelo de experimentação gestado, comandado de fora do Brasil, por uma estrutura internacional que manda nas oligarquias brasileiras. Não é? Agora, no frigir dos ovos, o que, que nós temos? Nós temos a realidade de que, para além do poder político de civis, as forças armadas brasileiras são e intervêm na política brasileira como uma força política. Então existe alguma coisa que se chama de partidos militares. E é preciso entender o que é isso. Tá? Há um discurso monolítico. As Forças Armadas têm uma estrutura hierárquica muito bem colocada. Né? Tem disciplina, tem hierarquia, há uma verticalidade. Um partido político civil não tem disciplina, não tem hierarquia, não tem verticalidade. Agora, o que eu quero para encerrar o nosso programa é deixar aqui estabelecido para vocês o seguinte. Há duas estruturas políticas brasileiras. Duas. Uma é militar e a outra é civil. Então, isso que nós estamos vendo acontecer agora, nessas eleições, isso sempre aconteceu ao longo da história do Brasil. Mas, nós temos, evidentemente, variáveis novas nessas eleições, que é a quantidade de militares, variáveis essas que foram sendo criadas ao longo de décadas. E ao contrário do que estão falando para o povo brasileiro. Essa quantidade de militares tomando conta da política brasileira não tem nenhuma relação com a candidatura de Jair Bolsonaro. Nenhuma. Esse projeto já estava vindo há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Portanto, há uma tradição anti-política brasileira, anti-civil, que está sendo desenhada no horizonte da nação. A situação é grave. E por que que o povo não vai entender a gravidade? Porque foi programado a crise da instituição. Mas vamos entender o seguinte. Por mais que as instituições civis estejam defraudadas, o caminho a ser seguido é o caminho da refundação das instituições. Certo? Se elas estão ruins, tem que refazer. O caminho não é passar o controle da vida da nação, né? Não é passar o controle da vida dos civis para a instituição militar. Ela pode ser linda, bela, maravilhosa, magnífica, impecável, perfeitíssima. Militar tem que ficar no lugar dele. E o lugar dele não é dentro da política. Mandando na política. Tá? Se esse desenho se configurar, nós vamos certamente caminhar, com toda certeza, para uma estrutura e uma ditadura violentíssima. Né? Muito bem. E uma ditadura mascarada de república. Este é o problema do Brasil. As coisas aqui são feitas de uma forma ladina e subterrânea, para nunca deixar transparecer ao povo o que é que, de fato, está sendo feito. Então, o meu pensamento, dentro dos meus estudos de história, é exatamente esse. Vou repetir. A instituição civil está péssima? Está. Ninguém questiona. Mas ela tem que ser refeita pelas mãos dos civis. Militares não têm nada que se meter nisso. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo programa, A República. Fique em seguida com a nossa programação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem.